Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa daquelas mudanças na lei que, sabe, acontecem meio em silêncio, mas que no fundo transformam a vida de muita gente.
Exato.
Estamos falando da nova possibilidade de alterar nome e sobrenome diretamente no cartório, sem precisar de um juiz. É uma pequena revolução para algo que nos define, né? A nossa identidade.
Com certeza.
E para guiar a nossa conversa, a gente tem aqui um conjunto de textos legais, focados principalmente no provimento número 153 de 2023, que é basicamente o um mapa para entender essas novas regras.
Isso mesmo.
A nossa missão aqui é desvendar quem pode mudar, o que pode ser mudado, onde é que estão os limites e, claro, como fazer isso na prática.
E olha, é fundamental começar com uma ressalva importante. A nossa análise hoje é sobre a alteração do nome civil de uma forma geral.
Certo.
As regras para pessoas transgênero que desejam alterar o prenome e o gênero são específicas. Elas seguem um capítulo à parte, que é igualmente importante, mas tem suas próprias nuances. E não vai ser o nosso foco principal aqui.
Perfeito. Delimitado o campo, então vamos começar pelo básico. Antes de pensar em mudar o que a lei sequer considera como um nome. Parece óbvio, mas aposto que tem detalhes aí.
Tem sim. Juridicamente, o nome tem uma estrutura bem clara. Ele é a soma do prenome com o sobrenome.
Ok.
O prenome é o que a gente chama de nome de batismo. Pedro, Júlia, Carlos. É a parte que, em tese, é de livre escolha dos pais. Já o sobrenome, que a gente chama de patronímico, é o que nos conecta à nossa família, sabe? A nossa ascendência. É o Silva, o Oliveira, o Santos.
Certo. Prenome é escolha, sobrenome é a herança. E na hora de registrar um bebê, como funciona essa parte da herança? Os pais podem simplesmente escolher os sobrenomes que quiserem na ordem que quiserem?
A flexibilidade aumentou muito. Hoje é possível combinar os sobrenomes do pai e da mãe na ordem que eles preferirem.
Qualquer ordem.
Sim, se o pai é João Silva e a mãe é Ana Costa, o filho pode ser Pedro Costa Silva ou Pedro Silva Costa, sem problema algum.
E se quiserem resgatar um sobrenome de um avô, por exemplo, que se perdeu no caminho, é possível?
Totalmente possível. A lei permite incluir sobrenomes de avós, bisavós, qualquer ascendente, na verdade. O único requisito é comprovar essa linhagem, o que geralmente se faz com as certidões de nascimento, né?
Ah, entendi.
A única regra mais rígida é: a criança precisa ter, no mínimo, um sobrenome que a ligue a um de seus ascendentes. Não dá para, tipo, inventar um sobrenome do zero no registro inicial.
Faz todo sentido. Agora, e a parte da escolha, o prenome? Lembro daquele caso famoso de um músico que queria registrar o filho como Lúcifer. O que acontece nessas horas? Existe um guardião do bom senso no cartório?
Existe sim, e esse guardião é o próprio oficial de registro. A lei diz que ele tem o dever de recusar prenomes que possam expor a pessoa ao ridículo.
A ideia é proteger a criança, então.
Exatamente. Proteger de futuras situações de constrangimento, um nome como Diabo ou, sei lá, Carburador, seria certamente recusado.
E se os pais baterem o pé? Eu quero que meu filho se chame Carburador Silva. O que acontece?
Se houver insistência, o oficial não decide sozinho. Ele formaliza a recusa e submete o caso a um juiz corregedor, que vai dar a palavra final.
Ah, então vai para a justiça.
Vai. E o interessante é que esse procedimento não tem custo nenhum para a família. É uma mediação do Estado para proteger o interesse da criança.
Entendi. E outra situação que imagino ser comum. Um dos pais vai ao cartório, registra a criança, e o outro descobre depois e não concorda com o nome. E aí? Tem solução?
Tem, e a lei estabelece um prazo para isso. O genitor que discorda tem até 15 dias, contados do registro, para ir ao cartório e formalizar a sua oposição.
E isso vira uma briga.
Bom, a primeira tentativa é sempre o acordo. O cartório vai notificar o outro genitor para que eles conversem. Se chegarem a um consenso, a retificação do nome é feita ali mesmo, de forma administrativa. Bem simples.
E se não tiver acordo?
Agora, se não houver acordo de jeito nenhum, aí sim o caso é encaminhado para um juiz decidir qual nome vai prevalecer.
Ok, então estabelecemos o campo antigo. Nomes quase mutáveis, regras rígidas. Agora vamos entrar na revolução em si. A maior novidade é poder mudar o prenome depois de adulto sem precisar de um juiz. Como que essa porta, que era trancada, foi aberta?
Olha, ela não foi só aberta, foi escancarada. A regra é chocante de tão simples. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode ir a um cartório de registro civil e solicitar a alteração do seu prenome.
Simples assim.
Fim. E o ponto mais revolucionário é que essa alteração é imotivada.
Imotivada. O que isso quer dizer na prática? Que eu não preciso levar um laudo, nem provar que sofro bullying, nem nada.
Exatamente isso. Não precisa de nenhuma justificativa. O Estado não pergunta o porquê. A pessoa simplesmente manifesta o desejo de mudar e esse desejo por si só já é o suficiente.
Nossa, isso é uma mudança de paradigma. A lei está basicamente dizendo que o nome pertence à pessoa e não ao Estado. A ponto de não se dever satisfação. É um reconhecimento radical da autonomia, né?
Perfeitamente colocado. É a transição de um sistema que prezava pela imutabilidade do nome como um pilar da segurança jurídica para um sistema que equilibra essa segurança com o direito à identidade, à autodeterminação. A mensagem é: sua identidade, sua escolha.
Parece bom demais para ser verdade. Imagino que tem alguma limitação, uma letra miúda aí. Não pode virar uma porta giratória de nomes, ou pode?
Não pode, e essa é a limitação mais importante. Esse direito à alteração imotivada do prenome só pode ser exercido uma única vez na vida extrajudicialmente.
Ah, então é uma carta na manga que você só pode usar uma vez.
Exatamente. Se a pessoa mudar de José para Carlos no cartório e anos depois se arrepender e quiser voltar a ser José ou virar Antônio...
Aí já era.
Aí o caminho volta a ser o judicial. Vai ter que contratar um advogado e convencer um juiz. E essa regra de uma vez só vale, inclusive, se a pessoa já tiver feito uma alteração de nome e gênero como pessoa transgênero. A alteração imotivada é um direito à parte e único.
Entendi. É uma grande decisão, então. E o que se pode mudar exatamente? Só trocar um nome por outro, tipo José por Carlos?
Não, a flexibilidade é grande. Pode ser uma substituição total, como no seu exemplo, mas também pode ser um acréscimo. Alguém chamado Ana pode querer se tornar Ana Clara.
Ou tirar um nome.
Pode ser uma supressão, João Batista pode querer ser só João, ou até uma inversão, como Maria Aparecida se tornando Aparecida Maria.
E essa mudança fica registrada de forma discreta na certidão, ou todo mundo vai saber que o nome foi alterado?
A transparência é total, não tem sigilo nenhum. A certidão de nascimento é averbada, ou seja, ela recebe uma anotação. E essa anotação vai dizer expressamente: o prenome foi alterado de nome antigo para nome novo.
Ah, então fica o histórico.
Fica. Essa informação vai constar em todas as certidões emitidas dali para frente. O passado não é apagado, ele é contextualizado.
Ok, a pessoa muda o nome na certidão. E agora? Já imagina a dor de cabeça ter que ir na Receita Federal, no Tribunal Eleitoral, um pesadelo burocrático.
Felizmente, a nova lei tentou evitar exatamente esse pesadelo. O procedimento é bem integrado. Assim que a alteração é concluída no cartório, o próprio oficial tem a obrigação de comunicar o ato via um sistema eletrônico centralizado.
Ah, então o cartório avisa os outros órgãos.
Exatamente. Ele comunica os órgãos emissores de RG, CPF, título de eleitor e passaporte. Essa comunicação oficial é feita sem custo adicional para a pessoa.
Puxa, isso ajuda muito.
Ajuda. Mas, atenção, isso vale para os documentos oficiais. A conta no banco, o plano de saúde, a assinatura da Netflix, essa parte de atualizar os cadastros privados ainda é responsabilidade da pessoa.
Claro, faz sentido. E para fechar esse ponto, e se o oficial do cartório desconfiar? Se ele achar que a pessoa está mudando de nome para fugir de uma dívida, sei lá. Ele pode simplesmente dizer não?
Pode, mas não de forma arbitrária. Se o oficial tiver suspeitas fundamentadas de fraude, má-fé ou simulação, ele deve recusar o pedido por escrito, explicando os motivos.
Certo.
A lei dá autonomia, mas não pode criar uma ferramenta para ilegalidade. Caso a pessoa não concorde com a recusa, o caso pode ser enviado para análise de um juiz.
Entendi. Então, a parte mais pessoal do nosso nome, o prenome, agora tem essa válvula de escape. Mas e a outra parte, o sobrenome? Ele continua sendo essa âncora imutável ou a flexibilidade chegou lá também?
A flexibilidade chegou lá também e de forma bem significativa. A lei abriu algumas portas bem específicas para a autoração de sobrenome no cartório, pensando nas situações mais comuns da vida.
E quais seriam essas portas?
A primeira, e muito procurada, é a inclusão de sobrenomes de família que não foram colocados no registro de nascimento. Aquele sobrenome da avó que se perdeu, por exemplo.
Ah, legal.
Outra situação clássica é a relacionada ao casamento. Tanto incluir o sobrenome do parceiro, quanto excluir depois do divórcio. E, finalmente, qualquer alteração de sobrenome que venha de uma mudança na filiação, como um reconhecimento de paternidade tardio ou adoção. Tudo isso, agora, sem juiz.
Uma situação que eu vejo muito, especialmente em famílias recompostas, é a vontade de incluir o sobrenome do padrasto ou da madrasta como reconhecimento do vínculo, né? Isso entrou na nova regra?
Entrou, e de forma bem clara. O enteado ou a enteada, sendo maior de idade, pode solicitar a inclusão do sobrenome do padrasto ou da madrasta.
E o que precisa para isso?
Precisa do consentimento por escrito dos pais biológicos e do padrasto ou madrasta e, claro, comprovar o casamento ou união estável entre eles.
E isso muda a filiação na certidão? Ele passa a ser filho do padrasto legalmente?
Não, e esse é um ponto crucial que a lei faz questão de frisar. A inclusão do sobrenome é um ato de reconhecimento afetivo, uma homenagem, mas não altera os vínculos de filiação. A pessoa não se torna filha do padrasto. Continua sendo enteado ou enteada, mas com o sobrenome deles. É uma distinção bem importante.
Entendi. E para os casais, além da exclusão no divórcio, mudou mais alguma coisa?
Sim. Um detalhe que reforça a autonomia. Antes, para incluir o sobrenome do cônjuge, era comum a exigência de autorização dele. Agora, isso não é mais necessário. A decisão é exclusivamente de quem quer adotar o novo sobrenome.
Interessante.
E mais. Todas essas regras que valiam para o casamento agora se aplicam integralmente às uniões estáveis, desde que, claro, elas estejam formalmente registradas em cartório.
Ok. Estamos chegando ao fim. Vamos para alguns detalhes práticos. Digamos que depois de uma alteração, o nome completo de alguém fique idêntico ao do pai. O que acontece? Não pode ter dois João da Silva na mesma família, pode?
Não pode, não. A lei se preocupa em evitar a homonímia dentro do núcleo familiar. Se a alteração resultar em um nome final idêntico ao de pai, mãe, irmão ou avô, é obrigatório acrescentar ao final do nome um aglônio.
Aglome? O que é isso?
São aquelas partículas que a gente já conhece. Filho, júnior, neto, sobrinho. Elas servem justamente para diferenciar pessoas com o mesmo nome e sobrenome na mesma família. Se a mudança vai criar um homônimo, o aglome entra para resolver.
E a pergunta de US$ 1 milhão. Quanto custa? É um serviço gratuito?
Não é gratuito, não. Há a cobrança das taxas do cartório, os chamados emolumentos. O valor varia de estado para estado, mas a regra geral é que custa o mesmo que um procedimento padrão de retificação administrativa.
E se não tiver um valor previsto?
Se a lei estadual for omissa, o provimento nacional estabelece um teto. Será cobrado 50% do valor do processo de habilitação para o casamento.
Entendi. E para os milhões de brasileiros que moram fora do país ou para estrangeiros que se naturalizaram? A lei pensou neles?
Pensou. O brasileiro que mora no exterior pode iniciar todo o procedimento no consulado brasileiro. O consulado digitaliza e envia documentação eletronicamente para o cartório de origem aqui no Brasil. Para os naturalizados, também há regras específicas para que eles possam adequar seus nomes à nova cidadania. O direito é universal.
Então, quando a gente junta todas essas peças, o quadro que se forma é bem nítido. Saímos de um sistema onde o nome era quase uma sentença, sabe? Gravada em pedra, para um cenário de muito mais autonomia.
Sem dúvida. É um reflexo de uma sociedade que hoje entende a identidade como algo mais fluido e pessoal. A lei está reconhecendo que a vida não é estática. Famílias se formam e se desfazem, laços afetivos são criados e as pessoas simplesmente mudam.
E querem que o nome acompanhe essa mudança.
Nova liberdade com a necessidade de segurança jurídica. Por isso, a transparência total nos registros e as salvaguardas contra fraudes.
No fim das contas, é uma nova forma de enxergar aquilo que nos acompanha desde o primeiro dia de vida. Uma ferramenta mais para construir quem a gente é.
Exatamente. E isso levanta uma reflexão interessante, né? Se o processo para mudar de nome se torna tão simples, tão administrativo, será que isso muda o peso cultural e social que a gente dá ao nome? Se ele pode ser alterado uma vez, sem qualquer justificativa, ele passa a ser visto mais como um rótulo pessoal, imutável, do que como uma identidade fixa e herdada. Fica o pensamento.